A Política Como Ela É, com Kennedy Alencar. Salve, Kennedy. Boa noite para você.
Boa noite, Nonato. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Evelyn.
Boa noite, Kennedy.
Kennedy, vamos começar hoje aqui com informações que você tem aí, de apurações suas, a respeito da indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada lá em Washington, né?
Exato, Nonato. A gente já pode tratar o deputado federal Eduardo Bolsonaro como virtual embaixador do Brasil em Washington. Por quê? Porque o Bolsonaro deve fazer em breve a indicação e o Palácio do Planalto já tem votos suficientes no Senado para aprovar na Comissão de Relações Exteriores e no plenário a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se retirou da articulação política na reforma da Previdência, fez um último trabalho para o presidente, porque ele tem boas relações, ele é do DEM, ele tem boas relações lá no Senado e na Câmara, e a gente viu que o próprio Rodrigo Maia falou com razão que não se pode aprovar uma lei para prejudicar especialmente alguém, e lá no Senado, no placar do ministro da Casa Civil, já há mais de 41 votos, ou seja, seria a maioria absoluta. O processo é o seguinte, né, Nonato? O presidente publica a indicação no Diário Oficial da União, a mensagem é enviada ao Senado. O presidente do Senado manda para a Comissão de Relações Exteriores, ocorre a sabatina na Comissão de Relações Exteriores, ocorre uma votação em voto secreto por maioria simples na Comissão de Relações Exteriores, e qualquer que seja o resultado lá, que o governo diz hoje ter votos para vencer, tem que ter o voto secreto e por maioria simples no plenário do Senado. E o governo conta que terá um placar superior a 41, que é a maioria absoluta, né? Metade mais um dos 81 senadores. Isso é informação, Nonato. Uhum.
Perfeito.
A gente pode considerar o Eduardo Bolsonaro virtual embaixador em Washington.
E no meio de tudo isso, a gente ainda tem a eleição da PGR, né? Que a gente tem, houve a eleição da PGR, esperamos aí pela indicação do presidente. Há alguma expectativa de alguma novidade nos próximos dias, Kennedy?
Olha só, tem duas informações aí. O presidente deve, né, como já falou, definir isso em breve, e duas informações muito curtas. Primeiro, a primeira informação, o ministro Sérgio Moro da Justiça pediu ao presidente Jair Bolsonaro para indicar o procurador Deltan Dallagnol para a Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro se recusou. E a Procuradora-Geral da República, hoje Raquel Dodge, perde força porque ela teve um desentendimento, enfim, ela pediu providências em relação ao Eduardo Bolsonaro. Portanto, o nome do Dallagnol está fora, o Moro pediu para o Bolsonaro, isso é bastidor, isso é informação, e o Bolsonaro disse que não vai indicar o Dallagnol, e a Raquel Dodge perdeu força. São informações.
Ainda mais nesse momento, né? Em relação ao Dallagnol.
Esse pedido tem do Dallagnol, claro, vem nesse momento do vazamento dos áudios. Ele tem alguma relação com isso, Kennedy? Não sei se você chegou a apurar isso.
Essa informação eu não tenho, Evelyn. A informação que eu tenho é que, objetiva, né? Uhum. Que isso que não é análise, não é opinião. Sim. É que o Moro pediu para o Bolsonaro para indicar o Deltan Dallagnol para a Procuradoria-Geral da República e o presidente da República recusou. Se foi antes da Vaza Jato, se foi depois, eu não consegui checar ainda, estou apurando.
Agora, o Kennedy, em relação à presidência do Partido dos Trabalhadores, o que é que a gente tem de informação aqui para o ouvinte CBN?
Já foi definido um jogo político interno no PT, foi feito um acordo com o ex-presidente Lula, né, que mesmo na prisão é quem dá as cartas nesse grande jogo interno do PT, que é o principal partido de oposição, e haverá eleição para a direção do PT em novembro. A informação que eu tenho é que o Lula pediu ao ex-ministro Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República e perdeu para o Bolsonaro, para apoiar a reeleição da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, para presidir o PT. Então a Gleisi também é virtual nova, reeleita, vai ser reeleita presidente do PT. E nessa nova direção petista, que vai ocorrer em novembro, haverá mais espaço, mais influência dos governadores na formação da executiva e do Diretório Nacional. E está sendo costurado um acordo para que o Fernando Haddad seja presidente da direção executiva da Fundação Perseu Abramo, no lugar do Márcio Postman, e a ex-presidente Dilma continuaria no cargo honorífico como presidente, presidenta que ela gosta de se chamar, mas presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Então o jogo político no PT está se definindo assim.
O Kennedy, antes de ir para o outro tema aqui, o PT até quando precisará do Lula dando as cartas mesmo na prisão?
Até quando ele for a figura mais importante do PT, Nonato?
Isso não é um problema para o partido?
E o que, que o PT está fazendo para ter outras figuras importantes?
Alguns acham que é um problema, outros acham que é importante, né? E que é um ativo do PT, porque ele é uma liderança popular. Para uma parcela da população, o Lula é um monstro. Para outra parcela, ele é um deus. Enquanto ele podia ser candidato à presidência da República, ele aparecia liderando nas pesquisas. E a política como ela é. Quem tem relevância, quem tem poder, né? Mesmo preso, o Lula tem poder político. O presidente Jair Bolsonaro, sentado na cadeira de presidente da República, tem poder político. A política como ela é assim, né? A gente pode gostar ou não gostar dela. O Lula pode causar problemas, mas também pode promover soluções. Ele está promovendo uma pacificação dentro do PT entre a Gleisi e o Haddad. Isso é importante para o PT e na estratégia do Lula para se formar uma grande frente de esquerda para 2022, na qual ele pensa em o Flávio Dino do PCdoB, pensa em uma reaproximação com o Ciro do PDT, pensa em atrair o PSB. Há quem fale que seria importante até atrair setores insatisfeitos do PMDB, do PSDB e até da Rede. Portanto, mesmo preso, a gente tem que compreender que na política, né, as pessoas podem ter força. E o
não,
Lula...
Claro.
Né? Então, você me fez uma pergunta.
Não, a gente compreende. Eu só me questiono o seguinte, se novos nomes não vão surgir, e até quando o partido fica com apenas um nome, entendeu?
Vai ficar enquanto esse nome tiver relevância e tiver influência política. É assim que a política é.
Kennedy, queria conversar com você sobre um assunto que até me deixa constrangida, porque durante as aulas de jornalismo e todos os manuais de jornalismo dizem que a gente não deve usar palavras de baixo calão no ar, principalmente em horário comercial. Mas aí o nosso presidente da República me leva a falar isso, né? Porque hoje, durante um discurso no Piauí, novamente ele resolveu falar de cocô. Ele se referiu aos comunistas como o cocô do Brasil e afirmou que lá na Argentina, se nada for feito, o país trilha o caminho para ir em direção à Venezuela, se referindo, obviamente, à chapa da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes.
Cocô aí, porque cada sílaba, segundo o Bolsonaro, seriam corruptos e comunistas, né? Ai. Ele saiu por aí, né? Evelyn, um presidente da República não deveria se comportar assim, tem uma liturgia do cargo. É um discurso que divide o país, né? Que dificulta uma relação administrativa com os governadores do Nordeste, que foi dado num contexto de luta política com os governadores do Nordeste, e estimula o ódio na política. Lembra aquele discurso feito pelo Bolsonaro pouco antes do segundo turno, no qual ele disse, aspas, esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. Petralhada, vai tudo para a ponta da praia. Ponta da praia era como os militares diziam na ditadura, chamavam os locais de desova, de torturados e mortos pela ditadura de 64. E vocês acabaram de entrevistar um ex-ministro da Justiça, o José Carlos Dias, que falou, né, que o país está caminhando para uma ditadura pelo voto e mostrou toda a preocupação dele. Portanto, esse discurso do presidente em relação à questão do Nordeste e dos corruptos e comunistas, ele é divisionista. Em relação à questão da Argentina, é um grande erro de política externa. O Brasil é o país que mais exporta para a Argentina, nós somos o maior parceiro comercial da Argentina. A Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil, a nossa indústria se beneficia disso. Nós temos superávites, temos uma aliança estratégica, o Mercosul está ancorado nessa relação Brasil e Argentina. Isso mostra como que o Bolsonaro não entende de política externa, né? E a imagem do Bolsonaro é ruim na Argentina, como o Guga Chakra explicou muito bem, eu acho que para vocês ontem. Por quê? Porque a Argentina, ela tem horror aos militares. A Argentina tratou a memória da ditadura dela de um jeito diferente como o Brasil tratou. A Argentina puniu torturadores e puniu ditadores. O Brasil, com a lei da anistia, fez um acordo político, é a política como ela é, no qual permitiu a volta de exilados e a libertação de presos políticos que foram punidos, torturados e presos, mas também um perdão a agentes do Estado, né? Então, são duas formas de se tratar a memória da ditadura. No Brasil, o presidente da República homenageia um torturador, como o brilhante Ustra, e defende e diz mentiras sobre a ditadura. Diz que a ditadura foi um golpe para evitar um golpe comunista, quando isso é uma mentira. O João Goulart não era comunista, não tinha intenção de dar o golpe, tanto que quando sofreu o golpe, não tinha nenhum esquema de reação. E as guerrilhas, os militantes, eles reagiram contra uma ditadura, não tinham, na correlação de forças, não tinham nenhuma chance de ganhar e foram massacrados. Então são duas formas de tratar a história, né? Como a Argentina tratou a memória da sua ditadura e como o Brasil tratou, resolveu por um acordo político e hoje como a gente tem um governo que quer reescrever a história mentindo para gerações futuras. Nonato e Evelyn.
Kennedy Alencar, amanhã tem mais, hein? Até lá.
Um prazer falar com vocês. Um abraço. Sim.